Começa agora pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense.
O governo anuncia nova política salarial para os servidores. O Parlamento Catarinense recebe representantes de outros países. Fórum de Combate às Drogas apresenta resultados. CPI do ECAD analisa atividades da instituição em Santa Catarina. Olá, eu sou Nara Cordeiro e você acompanha a partir de agora o Conexão Geral, que hoje apresenta o balanço dos principais fatos do Parlamento nesta semana. Em reunião com os deputados da base aliada nesta semana, o governador Raimundo Colombo anunciou a nova política salarial dos servidores do Estado. O repórter Diego Vieira nos traz mais informações.
Entre as novidades, está o aumento do vale alimentação de R$ 6,00 para R$ 10,00 em janeiro do ano que vem e R$ 12,00 para julho, e o agrupamento das datas de negociação salarial de todas as categorias para janeiro de cada ano. O governador Raimundo Colombo nos dá mais detalhes da proposta.
Nós vamos encaminhar na semana que vem, são 4 itens. Primeiro, estabelecendo uma data base para a gente ter uma negociação única. Segundo, um aumento linear a todos os servidores do Estado de 8%. Terceiro, o aumento do vale alimentação de 6 para 12, um aumento de 100% escalonado. E quarto, a incorporação do sistema de abonos, né? Eles têm impacto financeiro também em 4 anos. Para que a gente possa absorver. Dessa forma, a gente corrige essa questão dos penduricalhos que são comuns na folha do servidor público.
E o líder do governo, o deputado Eliseu Matos, do PMDB, ficou otimista com os resultados da reunião.
O novo modelo de acerto e de tratativas na questão salarial do funcionalismo público. O governador adotou uma nova postura, vai se criar uma data base única para todos os servidores do Estado, tomou-se uma posição de elevar o vale alimentação, que era de R$ 6,00, para R$ 10,00 agora em agosto e para R$ 12,00 em julho. Isso vai dar um aumento de 100% no vale da alimentação. O que é mais interessante é que vai ter uma data base. E a data base, já em janeiro, vai ter um acréscimo salarial que vai ser linear para todos os servidores de 8%. A inflação de em torno de 6%, o governo vai dar um aumento salarial de 8%, que vai ser linear para todos os servidores do Estado, todos, sem exceção.
O deputado Dirceu Dresch, líder do PT, também comentou o assunto na Assembleia Legislativa.
Estou desde 5 anos que eu estou aqui sempre acompanhando e discutindo este tema de que precisa rediscutir a política salarial do servidor público catarinense. A cada poucos dias vinha uma categoria para a Assembleia cobrar, fazia greve, fazia mobilização. Não está correto pensar uma política estratégica das categorias.
Saúde.
O resultado do trabalho realizado pelo Fórum de Combate às Drogas foi apresentado na tarde desta quarta-feira na Assembleia Legislativa. Dados publicados em uma cartilha dimensionam o universo de usuários de substâncias químicas no Estado. Os números são uma síntese das informações levantadas nas 7 audiências públicas realizadas pelo Fórum. Na estimativa apresentada, Santa Catarina tem pelo menos 700 mil dependentes de álcool, 125 mil dependentes de substâncias entorpecentes ilícitas, 180 mil estudantes do ensino fundamental e médio que fazem uso esporádico de drogas e 50 mil usuários de crack. Para o presidente do Fórum, deputado Ismael dos Santos, do PSD, os dados preocupam.
Nós rodamos durante 6 meses o Estado de Santa Catarina, em todas as regiões estivemos presentes, ouvindo os técnicos da área da saúde, da área de segurança, assistentes sociais, os gestores das comunidades terapêuticas, e fizemos de fato um diagnóstico. Essa era a proposta da Frente Parlamentar, quando criada, com 10 deputados estaduais, de fazer essa radiografia no Estado de Santa Catarina. E conseguimos cumprir essa meta levantando esses dados, mas não só isso, avançando para proposições. Entendemos que o cenário hoje em Santa Catarina, ele passa a ser preocupante, assim como é no Brasil, porque de fato a questão das drogas virou uma epidemia, mas sobretudo pelo binômio droga-violência. Essa foi a nossa grande preocupação. Quando nós partimos da própria informação da Secretaria de Segurança Pública, que em 2011 tivemos 449 assassinatos de jovens entre 18 a 24 anos, 95% deles envolvidos com drogas. Né? É mais do que necessária a atuação e a intervenção do governo através de suas políticas públicas.
Entre as iniciativas sugeridas pelo Fórum de Combate às Drogas estão a reestruturação dos conselhos estadual e municipais de entorpecentes, a implementação do Fundo Especial Antidrogas, com aporte financeiro do Fundo Social, e a criação do programa Pacto pela Vida. Este último vai destinar recursos das áreas mais afetadas pelos problemas relacionados ao consumo de entorpecentes para ações de combate às drogas. A expectativa do Fórum é de que até março estes recursos estejam disponíveis. O deputado Ismael dos Santos também anunciou que no próximo dia 19, no plenarinho da Assembleia Legislativa, todas as comunidades terapêuticas de Santa Catarina vão estar reunidas para debater o tema.
Estamos convocando todas as comunidades terapêuticas que trabalham na reabilitação de dependentes químicos para discutirmos critérios. Quem vai poder se credenciar a esse financiamento público? Para que não vire comércio, para que seja algo sério, transparente e que, de fato, as boas comunidades terapêuticas tenham, de fato, esse amparo do governo do Estado.
Cultura.
Os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, que investiga as atividades do Escritório Central de Arrecadação de Direitos, o ECAD, chegou a Santa Catarina. Uma audiência pública realizada nesta semana na Assembleia Legislativa ouviu depoimentos de instituições ligadas aos músicos, rádios comunitárias e especialistas sobre o recolhimento das taxas referentes aos direitos autorais dos artistas. Acompanhe mais detalhes na reportagem de Juliana Bassetti.
A CPI foi aberta no Senado por conta de denúncias de que as taxas do ECAD são cobradas sem critérios de transparência e que também não há controle na distribuição dos recursos arrecadados. Muitos músicos alegam nunca ter recebido o repasse do ECAD. De acordo com dados da própria instituição, até outubro deste ano, só em Santa Catarina foram arrecadados 14 milhões de reais. Gisele Pinto da Luz, gerente do ECAD no estado, disse que a entidade tem o objetivo de assegurar a propriedade intelectual dos cantores e compositores.
É um trabalho de conscientização sobre a importância da música para a cultura no país, né? Que através do autor é que movimenta toda a cadeia produtiva da música. Sem autor a gente não teria intérprete, sem intérprete não teria música, não tendo música não existiriam as boates, não existiriam os shows. Enfim, é em função do autor que tudo isso existe.
Entidades como a Associação Coral de Florianópolis e a Abraço, a Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária, são contra a cobrança de taxas das entidades sem fins lucrativos. João Carlos Santin, coordenador jurídico da Abraço Nacional, conta que o ECAD recolhe cerca de R$ 300 mensais das 60 rádios comunitárias filiadas à entidade.
A lei estabelece que deve pagar o ECAD quem efetivamente visa algum lucro com esta exploração da música, enfim, da cultura. Mas nós entendemos que as rádios comunitárias estão fora dessa questão por não visarem lucro, né? São entidades essencialmente sem fins lucrativos e, como tais, elas não têm essa obrigação de pagamento do ECAD. Até porque nós, das rádios comunitárias, praticamente não temos fontes de renda, né, de recursos, não temos fins lucrativos e, portanto, não temos condições aí de efetuar esse pagamento de quase R$ 400 aí cobrados pelo ECAD.
Muriel da Costa, músico e representante da Abramus, Associação Brasileira de Música e Artes, relata que falta informação por parte dos compositores e que muitos têm direitos retidos no ECAD, mas que para isso é preciso se filiar para receber o repasse e conferir os demonstrativos.
Eu recebo meus direitos autorais, eu recebo meus demonstrativos. Além disso, quando existe a presença do ECAD nos eventos, sou eu mesmo quem os recebo, passo o setlist para eles, confiro meus demonstrativos e passa a ser rigoroso a minha investigação, porque eu vivo disso. Então eu sou autor, eu tenho que conferir meus demonstrativos.
O presidente da CPI, senador Randolph Rodrigues, do PSOL do Amapá, explica que os relatos dos catarinenses são importantes para o relatório final e de uma possível revisão da lei que regulamenta os direitos autorais no Brasil.
Nós temos muitas informações sobre a arrecadação dos recursos por parte do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Nós temos poucas informações sobre a distribuição. Isso reafirma a necessidade que a convicção que estamos construindo nessa CPI de que o marco regulatório do setor, a Lei 9.610, por uma série de razões, precisa de modificação.
A deputada Ângela Albino, do PCdoB, solicitante da reunião, disse que vai propor uma audiência pública para debater o tema em nível estadual.
Tem uma parte do trabalho do ECAD que é importante no sentido de preservar o direito autoral, mas hoje, como se dá essa atuação sem um critério definido de cobrança e também sem observar algumas nuances, né, de atividades, por exemplo, que não tem nenhum interesse lucrativo, isso tem dificultado e, inclusive, também não tem chego ao autor, né? Alguns depoimentos que a gente recebeu é isso, não tem chego ao autor também, o que parece também haver um problema de comunicação. Uma das entidades presentes sugeriu que nós fizéssemos aqui em Santa Catarina essa audiência pública e o nosso mandato vai encampar essa orientação e vamos, de fato, no começo do ano que vem ou final desse ano ainda, fazer uma audiência pública aqui em Santa Catarina.
Com o objetivo de trocar experiências com o parlamento catarinense, representantes da França e do Timor-Leste visitaram a Assembleia Legislativa nesta semana. As reportagens são de Danilo Coutinho e Thiago Martendal.
A comitiva francesa, composta de deputados, dirigentes e representantes do setor educacional, foi recepcionada pelo presidente da Comissão de Educação, deputado Carlos Chiodini, do PMDB, que ressaltou o pioneirismo daquele país nas instituições de ensino voltadas à formação profissional das famílias que vivem no campo.
Casa Familiar Rural é um processo fantástico, foi criado na França, no pós-guerra, que envolve a comunidade, a família do aluno, o aluno, o poder público. E a princípio, é o exemplo que hoje já é feito em Santa Catarina, como você colocou, o Brasil é o segundo país que mais tem casas familiares rurais, e Santa Catarina se destaca nesse contexto aqui no Brasil, voltado para o agricultor, ou seja, rural mesmo, e também Santa Catarina, a Casa do Mar, né, que existe em São Francisco do Sul e Laguna, que treina e dá capacitação junto ao ensino médio aos alunos, filhos de também pescadores e assim por diante. Então a nossa ideia como legislador, e por conhecer vários modelos da educação profissionalizante, que é o grande dilema do Brasil, seria potencializar esse modelo. Potencializar ele, levando a mais locais de Santa Catarina, também não só na área rural e do mar, nas outras áreas, preparando para a indústria, para algumas especialidades que são respeitando as vocações econômicas regionais de cada parte do estado de Santa Catarina, e com isso nós criarmos um modelo participativo com um custo atraente que o estado poderá oferecer mais vagas e também imagino que dessa forma possamos resolver um grande problema que é o ensino profissionalizante. O que acontece hoje? O nosso jovem conclui o ensino médio aos 17 anos, sai da escola, vai ao mercado de trabalho, mas não tem nenhuma especialidade ou uma profissão propriamente dita. E acaba, no momento talvez mais especial da sua vida, quando está deixando a adolescência, entrando na idade adulta, a maior idade, não conseguindo emprego e acaba comprometendo o seu futuro muitas vezes por causa disso.
Segundo o parlamentar, as casas de famílias rurais foram criadas há 74 anos. Atualmente existem 1.300 no mundo, sendo 240 delas no Brasil, número superado pela própria França, com 450 unidades.
Em busca de estruturação e experiência na formação de um novo sistema de governo, a responsável pelo setor de recursos humanos do Parlamento Nacional do Timor-Leste, Idalina Pereira Guterres, visitou na manhã desta quinta-feira, dia 17, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina para a troca de experiências. Em entrevista à Rádio AL, Idalina comentou sobre a importância da visita e seus objetivos.
A saber o que é o sistema de recursos humanos, o que é gestão de planejamento sobre recursos humanos, avaliação de desempenho, o que é vai funcionamento dos recursos humanos do Parlamento ou da Assembleia daqui. Nosso objetivo aqui é para aprender o que é funcionamento aqui, aí vai adaptar lá, mas não quer dizer que o que todos aqui vai levar lá, porque o que nos aprende, nós podemos adaptar ou nós podemos socializar lá e fazer para nosso Parlamento Nacional. Isso que é nosso objetivo.
A República Democrática de Timor-Leste é um dos países mais jovens do mundo, sendo colônia portuguesa até 1975, quando se tornou independente, mas foi invadido pela Indonésia. Em 1999, durante um referendo, 80% do povo timorense optou pela independência, a qual foi reconhecida em 2002 pela Organização das Nações Unidas. A secretária executiva de Relações Institucionais, Kátia Rezende, comentou sobre a importância desta aproximação buscada pelo Parlamento com outras nações.
Especificamente com o Timor-Leste, nós temos a oportunidade de compartilhar a sabedoria dos nossos funcionários, que são de uma qualificação altíssima, abrangendo as mais variadas especialidades, e assim contribuindo concretamente para uma mais nova nação democrática na língua portuguesa do mundo. Então, na verdade, é um momento histórico para nós.
Durante a visita, Edalina conheceu a estrutura do Parlamento Catarinense e teve contato com os deputados durante a sessão plenária. O deputado Antônio Aguiar, do PMDB, acompanhou a representante e falou à Rádio AL sobre a importância da troca de experiências e o apoio que a Câmara de Vereadores de Canoinhas vem cedendo ao país asiático.
Na verdade, Timor-Leste é um país que necessita de infraestrutura, necessita, na verdade, de conhecimento. É um país com cultura portuguesa, falam a língua portuguesa, também outros idiomas, mas o principal é nós ajudarmos a parte de infraestrutura desse país. E eles não têm grandes conhecimentos diplomáticos, eles não têm infraestrutura de país. Então a Idalina Guterres, ela veio para cá para adquirir experiência. Mas nós podemos falar um pouco mais, porque Canoinhas já cedeu, no início do ano, um funcionário da Câmara de Vereadores para Timor-Leste, para prestar o serviço na área de informática. Temos certeza que o nosso secretário Lakovics, da Câmara de Vereadores de Canoinhas, está fazendo um grande trabalho em Timor-Leste. Então, na verdade, eles vieram buscar ajuda. E nós temos sim que dar essa ajuda a um país que está iniciando a sua vida e tem o mesmo idioma nosso com 1 milhão de pessoas. Vamos ajudar Timor-Leste.
Plenário.
A primeira suplente da coligação a favor de Santa Catarina, deputada Odete de Jesus, do PRB, tomou posse nesta semana e vai permanecer por 60 dias no Parlamento. Diego Vieira.
A parlamentar vai ocupar a cadeira do deputado Jailson Lima, do PT, que se licenciou do cargo até o dia 16 de janeiro. A coligação que cedeu espaço a Odete envolve os deputados eleitos do PT e do PCdoB. Odete Jesus agradeceu a oportunidade de reassumir o posto e já fala das suas primeiras ações no mandato.
Eu pretendo, nesses 60 dias, fazer tudo o que eu não fiz nos 9 meses. Vou procurar fazer visitas, escolas, hospitais, vou me inteirar das audiências públicas, vou ser bem participativa aqui no plenário. Quero procurar me renovar. Claro que isso aí para mim é um renovo, né? Uma volta triunfante, né? A gente está voltando. E eu quero poder contribuir, né, com todos os pleitos do povo catarinense, né? Vamos poder nos envolver bem e poder nos dedicar cada vez mais.
Hora de conferir a agenda do Parlamento Catarinense para esta segunda-feira, dia 21 de novembro.
Agenda.
Olá, nesta segunda-feira, 21 de novembro, seminário das PPPs, Parcerias Público-Privadas na Infraestrutura de Santa Catarina, no auditório Antonieta de Barros, a partir das 8h30. Às 9 horas, no plenário, audiência pública do Fórum Parlamentar em Defesa da Construção da Rodovia Interpraias. E às 14 horas, no auditório Antonieta de Barros, o Fórum Parlamentar Catarinense promove audiência pública para discutir questões da área da saúde de Santa Catarina. Da redação, Rubens Vargas para o Conexão Geral.
O Conexão Geral desta semana termina aqui. Voltaremos na próxima segunda, às 19h. Boa noite e até lá.
Você acompanhou pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.